Oi, pessoal. Hoje estou indo para o gabinete 36 da Assembleia Legislativa encontrar o deputado GC Lopes, do PL, o nosso entrevistado do programa Fala Deputado de hoje. Vamos lá? Olá, deputado.
Boa tarde. Bem-vindo ao gabinete.
Muito obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade. Vamos conhecer o nosso gabinete?
Vamos sim.
Aqui é o Matheus, nosso recepcionista, também é nosso motorista aqui do gabinete. A Camila, ela cuida da nossa agenda, ela cuida das emendas, ela atende as pessoas também.
Olá,
que nos procuram através do e-mail e também do telefone. Ele cuida da parte jurídica, o Guilherme, também fica em contato com os outros advogados externos que a gente tem no gabinete. O Marcelo cuida das mídias e é nosso assessor de imprensa. E o Pedro cuida da parte administrativa do gabinete.
Também, uma equipe boa.
Vamos lá, Lula.
Vamos lá. Sala? Essa é a sala do deputado.
É a sala do povo. Aqui é aberto ao público, onde a gente recebe as pessoas.
Tem até um pequeno estúdio de gravação.
A gente faz uma baguncinha ali, a gente produz uns videozinhos, conteúdos para redes sociais. Aqui são os presentes que eu ganho do pessoal da segurança pública. Então eu ganho camiseta, eu ganho uns brindezinhos deles pelas ações que eu faço para eles aqui na Assembleia. Aquele lá é bem bacana, né? Que é uma caveira que eu ganhei do BOP por questões de um valor que a gente encaminhou para eles lá, num valor considerável de 1.700.000
de emenda parlamentar
para a construção lá de uma parte administrativa e também da questão de inteligência do próprio batalhão, né? Então eles vão ter um espaço lá específico para ele, um lugar bem bacana, que custou esse valor. Então em troca disso,
vocês
me deram esse presente aí. Então sou bastante honrado por esse trabalho que eu faço aí para o pessoal da segurança pública.
Perfeito.
E os quadros ali que são os que regem o nosso gabinete, principalmente aquele do Olavo de Carvalho, né? Moderação na defesa da verdade é um serviço prestado à mentira. Então é um perfil do deputado GC Lopes de ser ferrenho aquilo que ele acredita.
Tá certo, deputado. Vamos sentar para conversar então?
Opa, vamos.
Vamos lá. Deputado, primeiramente, muito obrigado por nos receber aqui no seu gabinete.
Eu que agradeço a oportunidade, eu gosto muito de falar sobre os meus trabalhos, sobre aquilo que eu defendo e de mostrar também aqui os nossos trabalhos no gabinete, né, onde as pessoas muitas vezes pensam que é tão difícil de chegar e as portas é aberta, a casa do povo e aqui é o gabinete 36 sempre à disposição.
A gente sabe que o deputado tem a segurança pública aí como uma das principais bandeiras do seu mandato, inclusive tem destinado muitas emendas parlamentares ao orçamento do Estado e destinando recursos para a área, né, deputado? Fala para a gente sobre isso.
Eu acho que eu sou o deputado que mais encaminha recursos para a área da segurança pública. Quando eu era professor de jiu-jitsu, era natural que os agentes policiais procurassem e procuram até hoje a arte marcial, né? E o jiu-jitsu é uma delas em especial. Então eu fiz muita amizade com policiais, com agentes, com bombeiros. E quando eu cheguei na Assembleia foi natural essas pessoas me procurarem com suas pautas, com suas demandas, né, pela amizade. E eu criei esse carinho por eles e lutando por eles, pelas pautas deles aqui. Isso e se tratando também de questões de Assembleia, de legislação, de projetos e de benefícios para classes, né? Fora isso, as emendas que estão aí para ajudar, para colaborar com Santa Catarina. E eu sempre entendo que a segurança pública é primordial. Sem segurança pública não se tem educação, sem segurança pública não se tem empreendimento, então não se tem economia. E a segurança pública ela foi a primeira forma de captar impostos que foi instituído, todo o restante veio depois. Então acho que a segurança pública ela tem que ser primordial, ela tem que ser a primeira coisa a ser atendida no estado de Santa Catarina e depois vem o restante.
E com mais equipamentos, os profissionais conseguem prestar um serviço melhor para a população, né, deputado?
É um retorno que é efetivamente muito bom, né? O policial ele pode ser bem treinado e nós temos as melhores polícias do Brasil, mas sem equipamento, muitas vezes, o trabalho fica prejudicado. Então, nós estamos sempre encaminhando viaturas, encaminhando armas, armamento, obras, já fizemos algumas com relação a quartéis e destacamentos, e isso tudo ajuda a fortalecer a nossa segurança pública no Estado.
Ainda falando sobre a segurança pública, o deputado também tem proposto muitas moções de aplauso aqui no Parlamento para destacar aí os profissionais que mostram bons serviços, né, que fazem salvamentos, que desempenham um bom trabalho aqui em Santa Catarina. Qual a importância desse reconhecimento?
Eu acho que quem trabalha com a segurança pública na ponta, na rua, ele precisa estar motivado. Ele precisa estar motivado, receber bem, né, ganhar bem, ser valorizado. E uma das coisas que a gente pode fazer aqui é valorizar o serviço deles prestado, né, em ações, principalmente nessas que são inusitadas. Então a gente traz para cá, valoriza e faz essas moções, muitas vezes entregando diplomas em mãos. Isso faz com que eles fiquem motivados. Isso é bom para eles. É bom para a corporação, consequentemente, para o cidadão que fica mais protegido.
Tá certo, deputado. Mudando um pouco de assunto agora, saindo da segurança pública, entrando na área da educação. O deputado tem falado muito aqui no plenário da Assembleia, né? Tem defendido aí a não discussão da chamada ideologia de gênero nas escolas. Fala pra gente por que que o senhor é contra esse tipo de discussão nas escolas?
Primeiramente, porque é um tempo perdido dentro da escola, né? Nós já temos um IDEB, um índice de educação tão fraco, tão ruim. Né, que a política pública de muitos anseios ideológicos tem sido implementar coisas na educação. Isso é uma das coisas que está atrapalhando a nossa educação. Toda hora botando temas, temas, temas em português, geografia, coisas que realmente importam para eles. Na hora de prestar um concurso, na hora de prestar um vestibular, fica defasado. Então eles nunca vão ter condições de disputar com alguém que sai de um ensino privado, né? Que no ensino privado eles focam naquele que eles precisam, porque o produto deles o produto final deles é a aprovação desse pessoal em concurso, em vestibulares. Então, enquanto lá o pessoal da iniciativa privada foca nos estudos, na pública eles ficam instituindo um montão de porcaria, e a ideologia de gênero, uma delas, todas essas pautas LGBT. Então, por se tratar de algo que faz perder tempo, e o próprio mérito também, eu sou totalmente contrário. Uma ideologia que prega que o menino não nasce menina, menina não nasce menina e menino não nasce menino. E algo que não além de não somar, uma criança, um adolescente em formação, recebendo esse tipo de informação de professores que estão ali para ensinar, acaba se tornando algo que vem de alguém superior, que está ali para ensinar, e ele acaba absorvendo aquilo ali como se fosse uma verdade, né? Então, algo que não é biológico, algo que não é científico, que é uma opinião, na verdade é uma ideologia. Então isso atrapalha em todos os aspectos e os próprios pais dos alunos, em sua grande maioria, não concordam com esse tipo de tema dentro da sala de aula.
Outro assunto aí que tem motivado muitos discursos do deputado na tribuna do parlamento é sobre fiscalização do poder executivo, né, das ações do poder executivo. Fala para a gente sobre as ações que o seu mandato, que o seu gabinete tem desempenhado nesse sentido, deputado.
Eu acho que nós somos parlamentares. O parlamento é um poder, um dos três poderes. E nós temos que agir de forma independente. Se tu aparelhar os poderes, isso não é democracia.
Uma das funções do parlamentar é a
É a
fiscalização, inclusive,
fiscalização.
né?
Aqui tu debate ideias. Aqui tu não é um cartório onde o governador manda as coisas e tu carimba e passa para frente. Não, aqui é um lugar de debater o interesse público. Então, o governador faz um projeto, manda para cá, aqui a gente debate, cada um representando para aquele setor para qual foi eleito. Né? Então, e não para ficar negociando com o governador se vai apoiar ou não aquele projeto. Isso é politicagem, isso não é política. Não, eu estou aqui para representar as pessoas que votaram em mim e eu vou representá-los com o meu voto, com o meu posicionamento, representando as pessoas. Então eu sei o que que eles esperam de mim. E eu preciso de independência, eu não posso estar amarrado ao governo para eu poder exercer a minha independência. Então eu sou um cara que me considero alguém que fiscaliza de fato, que pega o projeto, que denuncia, que mostra coisas que muitas vezes, se não for por nós, passa por despercebido. Então a gente expõe votos mesmo das pessoas, como cada um votou, para levar o conhecimento das pessoas lá na rua.
Deputado, a gente ainda tem um tempo da entrevista, gostaria de aproveitar esse tempo para falar de um outro tema importante, que é a economia de recursos públicos, né? O gabinete do deputado tem se esforçado aí para promover uma economia aqui da verba de gabinete. Gostaria que o deputado falasse para a gente sobre quais ações estão sendo desempenhadas e se tem mais ou menos uma quantia de quanto já foi economizado.
Então, na verdade, a questão da economia de gabinete, ela foi instaurada por questões de convicção. Eu sou um cara que quero menos Estado. Eu gosto de um Estado mais enxuto, mais seco, com menos impostos. Então, eu não posso estar aqui lutando por um Estado mínimo e me esbaldando em privilégios, né? Isso não faz nenhum sentido, não seria nem coerente da minha parte. Então, o mínimo que eu posso fazer é abrir mão de diárias, passagens, carro oficial, gabinete de base, e todos esses valores que eu deixo de usar, que na minha opinião são o privilégio, tanto é que estou mostrando na prática, e eu não tenho nenhuma outra renda, a não ser a da própria Assembleia, que dá para fazer, né? Eu acho que a gente consegue se custear, se organizar, e esse tem sido a minha missão. E, logicamente, isso nos dá moral para cobrar outras instituições a fazerem o mesmo. Eu consigo, por exemplo, semana retrasada, ou semana passada, que eu denunciei o Tribunal de Contas, que comprou 6 caminhonetes de luxo de quase R$400 mil. Eu tenho moral para cobrar deles, não é qualquer um, né? Não adianta eu cobrar moralidade se eu não faço diferente, né? Então eu faço para até poder cobrar, por exemplo, dos mais de 2 milhões que o governador gasta na Assembleia, na Casa da Agronômica, com privilégios também. Então, se eu sou um cara que abro mão, eu tenho moral para cobrar. Então, isso é importante também, né? Sem dizer na questão ideológica de convicção, de que ninguém paga imposto feliz em Santa Catarina. Ninguém vai lá no dia, né, no final de abril, estou indo pagar o meu imposto feliz e contente. Ninguém faz isso, porque sabe que o retorno dos impostos são mínimos e as taxas são altas e está tão difícil de me empreender. Então, não posso pegar esse imposto suado dos catarinenses e ficar me esbaldando em privilégios aqui. Então, é questão de coerência e questão de dignidade da minha parte em fazer aquilo que eu prego. Por isso eu abro mão, e aqui acho que já está em torno aí dos 3 milhões e 600, somando tudo que a gente deixou de utilizar aqui no gabinete.
Importante aí ter esse cuidado, esse respeito ao dinheiro do cidadão, né, deputado? Infelizmente, o tempo da entrevista chegou a fim. Gostaria de agradecer novamente o senhor por nos ter recebido no seu gabinete, apresentado a sua equipe e participado do nosso programa.
Eu que agradeço e parabenizo essa ação de vocês de levar o parlamento ao povo catarinense. Eu sempre digo que em outras ocasiões as pessoas não conheciam os deputados, não sabiam que existiam, não sabiam o que se passava aqui dentro. E esse trabalho de mídia, levando para as pessoas ao conhecimento de quem são os deputados, para poder cobrar. As redes sociais ajudam muito nisso também. E a TVA tem feito um grande trabalho nesse sentido. E isso é muito legal. Tem muitas pessoas que acompanham diariamente, conhecem a TVA. E dessa forma eles ficam bem informados daquilo que muda a vida da pessoa que é a Assembleia Legislativa.
Exatamente, deputado. Muito obrigado. E obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça que para rever este ou outros programas, basta acompanhar a nossa programação e também acessar o nosso canal no YouTube. Até mais!